Chico Roraima. Agora não vou falar mais pai, vou falar PJ. PJ. Não sei se sou pai, não sei se sou filho, não sei de nada. Não tenho nada. Então.
Cês o nada que você é. E na hora que você for o nada que você é, você não tem lá nada que lhe contaria lá, e você alcança lá a felicidade.
Lembrei o Mário para falar que é pra PJ, né, Mário? Dani Jean, PJ, não gosto do personagem do meu pai. Somos incompatíveis na hora da minha raiva por ele. Observei que deixei minha mente sentir raiva. É isso mesmo que tenho que fazer?
Não, você tem que observar que a mente tá com raiva e cortar a raiva. Mas não cortar a raiva porque ele é seu pai, porque é isso ou porque é aquilo. Porque essa raiva lhe causa sofrimento. Eu já disse, para você ser universalista, você precisa ser primeiro egoísta. Pensar em você. Sentir raiva do seu pai só causa sofrimento a você mesmo, não a ele. Ele não tá nem aí para isso. Então você, se você quer ser feliz de verdade, você precisa estancar em você a raiva. Como? Simplesmente ir combatendo a raiva. Ah, por que que eu vou ter raiva? Para eu chofer? Eu não. Aí eu estou fazendo o que ele quer. Se eu não gosto dele, tem que haver algum motivo. E aí eu vou de estar fazendo o que ele quer, chofendo. Não, eu não quero ter raiva, não. E deixa pra lá, aí. Ah, ele fez isso, fez. Louvado seja Deus e queixe. Ele já fez mesmo. Ah, ele bigou com você? Bigou, e daí? Ele tem todo o direito de bigar. Respeite o direito dele bigar. Não é você achar que ele tá certo. É respeitar o direito dele bigar. Isso que vocês precisam entender que eu acabei de dizer pra moça. Só quem chofre é você. Os filhos não estão nem aí. Os pais não estão nem aí. Só quem chofre é você. Quando você entra na relação com ideia de ser filho ou ser pai ou mãe. Só quem chofre é você. Aliás, sempre choque e chofre é você. Porque o resto do mundo tá indo. E você não entende que quando você chofre, você está caindo naquilo que eles estão querendo. Então, até para vencer, mantenha-se neutro. Que na hora que você mantém neutro, todo mundo fica louco. Olha, o que que houve? Ela não reagiu agora? Ela não bigou? Ela não falou nada? Ela não ficou com raiva?
Pituitário, só para lembrar, na última palestra o senhor comentou que falaria alguma coisa referente a cuidado com o corpo nesse assunto.
Moço, eu falei que falaria sobre os pais cuidado com o corpo. Mas isso é ato. Cuide do corpo da forma que você cuidar. Agora, não se sinta obrigado a cuidar. Neste caso, o corpo seria do fio, né?
Chico Roraima. Pedro Joaquim, observo que quando observo que não sei de nada, continuo sabendo que sei que estou observando. É esse caminhar sobre o fio da navalha que o senhor pode comentar?
Sim, eu posso comentá-lo. Na hora que você souber que não está sabendo, saiba que você está sabendo. Sabendo o quê? Que não sabe. Então libere-se deste não saber também. Não sei se não estou sabendo. Fiz, olha, sobre o tema afiação, nós também acabou. Afiação, o básico é isso. É não entender o outro como mãe. Por quê? Porque fiação é um pedaço da vida. O importante no ser fio é não deixar a mente transformar o pai ou mãe em ídolo, e aquele certinho, enxanto. Se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre o tema, ou se vocês quiserem propor outro, fica à vontade.
Antônio Faria, desculpa. Antônio Farias, se a gente não sabe de nada e tem que se declarar incompetente para entender, o que a gente está fazendo aqui?
Provando que você é capaz de saber, de recebendo a informação, não saber. Ou seja, você é um, vou usar a palavra, um ser que está no jardim do Éden, e Deus disse, não coma o fruto da árvore do conhecimento. Ou seja, existe uma árvore, existe um conhecimento, mas não coma o fruto dele. Ou seja, não sabe. Então, se vocês estão preocupados com o final da Bíblia, vocês ainda não entenderam o início dela. Vocês não entenderam por que estão aqui. Vocês estão aqui ainda naquela ordem de Deus, lá no jardim do Edo. E estão querendo deixar de comer o fruto da árvore do conhecimento através do saber.
Antônio Farias, é saber sem acreditar que sabe?
É ter informação, não saber. Saber é ter certeza, é achar que é verdade. Ter informação é você dizer, olha, tem uma informação aqui na minha mente que diz que ela é minha mãe, mas eu não sei se é.
PRVS62. Após todos os passos que demos até hoje, verifiquei na sanga aqui no Rio algo que aconteceu com muitos. Está difícil para nós hoje rezar, ou não conseguimos mais rezar?
Tomara que você não consiga rezar. Por quê? Porque você não sabe rezar. Vocês não rezam a Deus. Rezam para vocês. Vocês não louvam a Deus. Pedem a Deus. Então tomara que realmente você não sabe rezar.
Vamos ficar com medo da morte mesmo, gente? Pereira 45 pergunta. Não tem como a gente rezar sem ser egoísta?
Não. Não tem porque você não reza com o colachão, você reza com a mento. A mento, quando reza, reza pelas suas verdades. E a mente tem como base o egoísmo.
Círio, você pergunta. Joaquim, você poderia explicar por que o tema medo é muito genérico?
Porque a gente diverte o medo. Só isso. Medo da morte e medo da vida. Gilmocho disse que chetão entre medo da morte e medo da vida. Para falar de medo da morte e medo da vida, nós temos que falar de morte e vida. Então vamos ao tema morte e vida. O que é uma vida, mocho? Ih, agora eu compliquei. Ele está vivo, mas não sabe o que é uma vida.
É o ato de Deus, pronto.
Quem dela você viste assim, né? O que é uma vida? Vamos responder essa pergunta. Vida é uma sucessão de acontecimentos. Vida é uma sucessão de acontecimentos. Pelo menos é assim que a mente encara a vida. ou está vivo. Ela acha que apenas por você estar participando do mundo, você está vivo. Grande engano. Tem muita gente que participa do acontecimento e está morto. E você mesmo diz isso, no dia que estão cansados, no dia que estão nervosos, no dia que estão preocupados, no dia que choferam muito, dizem, eu hoje estou motinho. Vida não é uma consequência de você estar participando de acontecimentos. E aí o medo da morte surge exatamente por lixo. Porque você acredita que está vivo é estar participando dos acontecimentos. E sabe que com a morte você para de participar dos acontecimentos. Não, e estar vivo é algo muito mais do que simplesmente respirar, do que simplesmente participar de ações, de acontecimentos. E estar vivo é ser feliz. É viver o estado de felicidade, não prazer. Mas o estado de felicidade. Sempre que você está feliz, você está vivo. Aliás, nós já disse isso neste trabalho. Então, vida não tem nada a ver com expiração. Vida é estar em paz consigo e com o mundo, harmonizado consigo e com o mundo, e viver a verdadeira felicidade. Sempre que isso acontece, você está vivo. E se isso é verdade, o que é morte? Morte é você não estar nisso. Morte é você não estar em paz com o mundo que vivo. Morte é você não estar harmonizado com o mundo que vivo. O mundo que você vive é a vida. E se você não está harmonizado com este mundo, você não vive a vida. Então só pode estar morto. Hoje, a luta de vocês é de continuar respirando. Como se isso fosse sinal de alguma coisa muito boa. Desculpa, tem gente doida para morrer, porque não aguenta mais estar vivo. Com 60, 70, 80 anos. Eles deveriam fazer festa porque alcançaram os 70, 80 anos. Mas pelo contrário, já não aguentam mais estar vivo. Por quê? Porque nunca viveram de verdade. Expiraram durante algum tempo. Só isso. Praticaram atos materiais que, de culpa, qualquer bicho pratica. Qualquer bicho vive atos materiais. Se você se acha diferente do bicho, você tem que ter em mente mais do que simplesmente expirar, simplesmente comer, simplesmente fazer cocô. Mas Mas a mento continua lhe dizendo que quem não espila mais está morto. E quem continua espilando está vivo. E você acha que isso é verdade. E aí se entrega a querer apenas respirar e quer de viver. Esse eu acho que é um bom início para nossa conversa, não? Se quiser lhe fazer alguma pergunta.
A Cris pergunta, nos ensina, pai, a rezar.
Já disse que você não pode, filho. Você é só um amento. Amento reja através do pensamento. E nicho está embutido o egoísmo. Então não é mão porta, é mão entendida.
O Lecobim, Joaquim, falando em rezar, como diferenciar louvor de bajulação?
Para vocês é completamente impossível de saber lixo. Por quê? Porque vocês não sabem o que é louvar.